Oi, gente! Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, mãe de trigêmeos, cantora, e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, desenvolver o nosso senso de merecimento, desenvolver também um mindset de crescimento para que você viva uma vida muito mais autoconfiante. E, acima de tudo, eu espero de verdade que vocês possam desenvolver uma potencialidade, que vocês possam desenvolver aí a esfera do seu desenvolvimento em vários aspectos, em vários âmbitos, e principalmente que você tenha uma percepção consciente e mais saudável sobre os desafios da vida. E falando até sobre os desafios da vida, você já ouviu falar o conceito sobre antifragilidade? Não? Quero aqui então fazer algumas indagações para você imaginar um pouquinho do que vem por aí. Você já se sentiu perdida em meio às adversidades da vida? Já desejou não apenas sobreviver, mas prosperar diante dos desafios? Se a sua resposta for sim, esse episódio é para você. Então, vem comigo que hoje nós vamos mergulhar nesse tema sobre a antifragilidade. Bom, esse conceito de antifragilidade veio, na verdade, de um renomado autor que se chama Nassim Nicholas, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. E a ideia da antifragilidade é você aprender a resistir os embates e os choques da vida de uma forma mais eficiente e mais benéfica, de uma forma que vai ser mais produtiva, de uma forma que vai ser mais útil e satisfeita para você e para o seu próprio desenvolvimento. E aí, eu queria que você pensasse mais ou menos assim. Pense numa árvore, mas ela não é qualquer árvore. Ela é uma árvore do tipo carvalho. Onde os ventos fortes batem, aonde vêm os ventos, as tempestades, as rajadas fortes. Mas quanto mais isso acontece, mais as raízes se aprofundam e se entrelaçam com as outras árvores. E quanto mais isso acontece, mais ela fica forte, ela fica firme no lugar. É isso que a gente chama de antifragilidade. Então, se no episódio passado eu encerrei falando para vocês aprenderem a ser mais tolerantes ao mal-estar, a antifragilidade é do tipo, olha, eu não vou deixar que qualquer coisa me tire do centro aqui do meu estado do humor. Eu não vou deixar que qualquer coisa que as pessoas falem de mim vai ser o que governa o meu pensamento e as minhas emoções. Eu não vou me sujeitar a qualquer provocação daquilo que alguém pode fazer, ou até das circunstâncias inesperadas que podem acontecer na minha vida. Eu não vou aqui já me desesperar, eu não vou achar que não tem solução. E esse é um ótimo conceito a gente pensar na antifragilidade, porque a antifragilidade não é você ignorar que dói. Não tem a ver sobre isso. Mas é sobre você entender e ter uma clareza que o único lugar realmente que não tem solução, não tem expectativas, seria a morte. Então, a antifragilidade, o que, que seria na prática, né? Ela seria um comportamento onde você aceita a realidade que ela acontece, mesmo em meio às incertezas, mas você se abraça, você se acolhe, você exercita a autocompaixão, você passa a aprender com os próprios erros. Porque você entende que os erros, inclusive, são as oportunidades para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E quanto mais isso acontece, mesmo em meio diante das falhas ou de algumas chances de algumas coisas não darem errado, ou não darem certo, você se torna mais forte. Você passa a exercitar essa mentalidade, olha, eu sei que eu não vou deixar isso aqui, até dói, mas eu não vou deixar isso aqui me abater. Eu não vou deixar que qualquer circunstância, qualquer evento que venha possa acontecer na minha vida, me faça acreditar que não tem solução. Então, se você para pensar, né? Vamos pegar um exemplo aqui até, um exemplo clássico, né, de antifragilidade, que seria o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é exposto o tempo todo a tantos germes, tantas bactérias, tantos vírus. E assim que o nosso sistema imunológico detecta, ele não apenas defende, ele tenta ali ativar, né, a célula, os glóbulos brancos, né, ativar algumas células principais e importantes para a defesa. Mas ele também se fortalece quando ele também identifica o germe, ele combate o germe, o nosso sistema se fortalece, ele fica mais maduro. Por que que ele fica mais maduro? Porque ele vai aprendendo, ó, a gente já tem aqui, a gente já viveu essa experiência aqui, e agora numa próxima reincidência a gente vai estar melhor preparado. Porque eu não sou, nosso sistema imune nesse sentido não é mais o mesmo como antes, que nunca sofreu nenhum ataque. Ao contrário, olha, eu já soube identificar esse ataque aqui, eu já sei como que esse vírus funciona, eu já sei, eu já tenho aqui no meu código de que se ele voltar a se reincidir, a gente já sabe como combater. E nesse sentido, o nosso desenvolvimento emocional, ele deveria também acompanhar um pouco dessa ótica e dessa visão de que algumas circunstâncias até eram realmente inesperadas para a gente. Muitas delas, na maioria das vezes, né, são realmente inesperadas. Mas você não precisa sempre cair e vacilar nos mesmos erros, nos mesmos assuntos, nas mesmas inconstâncias, nas mesmas fragilidades, nas mesmas dúvidas, nos mesmos questionamentos sobre será que eu tenho valor? Será que alguém me ama? Será que alguém se importa comigo? Será que o que eu faço é bom? E você entender que esses questionamentos não te levam para um lugar maduro, ao contrário, só cria mais fragilidades. É como se deixasse seu sistema emocional vulnerável. O tempo todo ele pode ser atacado. O tempo todo alguém pode falar uma bobagem ou pode ter um acontecimento inesperado de situações do cotidiano que parece ser o suficiente para já te fragilizar ao ponto de você não perceber que você tem capacidade de lutar e combater isso. Eu sei que nem sempre a gente vai estar realmente preparados, porque tem uma questão de inteligência emocional aí nesse sentido. Se o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento, no meu modo de entender, o autoconhecimento nunca se acaba, porque ele representaria mais ou menos esse sistema imune do nosso corpo. Então, quanto mais experiências nós tivermos, opa, essa lição aqui eu já aprendi. Foi mais um autoconhecimento para mim. Só que você já reparou que tem pessoas que entra ano, sai ano, ano após ano, elas estão vivendo sempre os mesmos dilemas, sempre tendo as mesmas dificuldades. Quando você vai conversar com ela, ela sempre se queixa das mesmas coisas e parece que o tempo nunca é capaz de curá-la. Parece que ela fica ali flertando com a dor. É como se aquilo estagnasse ela, a vida dela, parasse a vida dela. Aquele marco que aconteceu, né, até fazendo uma alusão ao episódio 28, Assuma o Controle da Sua Vida, aquele marco que aconteceu ali no filme, né, no The Flash, o último filme dele, que ele teve que aprender a aceitar a perda da mãe, ele teve que aprender a aceitar que algumas coisas não iam mudar, não dava, por mais que ele desejasse que fosse diferente, não, nada mais ia ser igual. E quando a gente fica, às vezes, colocando os nossos ímpetos nesse lugar, isso cria uma barreira a mais, um desafio a mais no nosso desenvolvimento. Outro dia eu estava ouvindo de uma conhecida que uma pessoa muito querida para ela pegou e falou assim, olha, eu queria que você continuasse sendo a mesma pessoa de X tempo, de X época. E ela confidenciou isso para mim. E isso, na verdade, diz sobre a pessoa que ela estava com dificuldade de talvez acompanhar o momento, o tempo, de aceitar que as coisas mudam, de entender que a vida é assim mesmo. A gente não é um ser estático que vai ser sempre igual, sempre do mesmo jeito, o tempo todo. E aprender a ser antifrágil é um exercício para o nosso desenvolvimento pessoal. A inteligência emocional, ela vem apontar sobre o quanto de habilidades nós conseguimos exercitar e abarcar. Quanto menos inteligência emocional, ou seja, quanto menos autoconhecimento, provavelmente mais sofrimento, porque você tem menos habilidades. Quanto mais exercitar o autoconhecimento, é esperado que mais resistente e resiliente você seja, porque é esperado que você tenha mais maturidade e mais habilidades que vão te acompanhar ao longo da sua vida. Então, como é que a gente pode aplicar a antifragilidade em nossas vidas cotidianas? A antifragilidade, eu acredito que ela começa com o desenvolvimento da sua mentalidade, de você entender que você pode ser resiliente, que você é capaz de tolerar e lidar com algumas situações desconfortáveis, de aprender realmente na prática a tolerar algumas situações de mal-estar. Que você também sabe e consegue aceitar algumas adversidades, porque elas são inevitáveis, as adversidades acontecem, mesmo que a gente não queira, e não tem nada a ver com aquilo de bater na madeira, né? Não tem a ver com isso. Deixa eu bater na madeira como se isso fosse evitar o curso da minha vida. E não é nem no sentido do tipo também, eu não sei qual é o curso da minha vida no sentido do achismo. Eu já sei que algumas coisas vão acontecer. É que as adversidades fazem parte do humano. Não é nem que a gente já sabe premeditar ou prever. É que é esperado que aconteça, não porque nós estamos praguejando, mas sim porque aonde há a esfera humana, é esperado que algum curso aconteça e que está tudo bem. É um curso esperado da vida. Então, imagina a seguinte situação, que você trabalha em uma determinada indústria, por exemplo, e que ela vem evoluindo constantemente, ela está realmente enfrentando desafios. E aí, ao invés de você se acomodar e resistir às mudanças que vêm acontecendo dentro do seu trabalho, você se mantém flexível, você busca aprender, você busca ser constante, se adaptar a habilidades conforme as necessidades. Você busca, não apenas isso, mas você resiste e prospera mesmo diante das mudanças que estão ocorrendo o tempo todo. Essa flexibilidade, ela te beneficia, porque não é você fechar e fazer de conta que, quase que ignorando que algumas coisas, alguns desafios vão acontecer. Mas é você também em compreender que tem uma autorresponsabilidade de você saber que a antifragilidade é um exercício de uma jornada contínua, de você sempre estar abraçando as incertezas, se adaptar em meio às mudanças, de você construir uma resiliência e uma vida com valor significativo, duradouro. Isso é possível. É possível a gente enxergar e olhar para na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas nos inspiram a ter esperança, tantas pessoas nos inspiram e nos ensinam. Puxa, se essa pessoa viveu assim, eu consigo. Nesse sentido, eu realmente confesso que olhar para a vida da minha mãe é uma inspiração ímpar, assim, porque eu fico pensando, né? A minha mãe, ela sofreu violência doméstica. E se a minha mãe conseguiu chegar onde ela chegou, conseguiu fazer o que ela fez, cuidando de duas crianças pequenas, e ela chegar a ser CEO de um banco muito importante, uau! Eu que tenho uma estrutura muito melhor, que tenho um marido, que tenho um apoio da minha família, eu também posso resistir a algumas circunstâncias. E a gente fazer esse exercício de se inspirar nas histórias uns dos outros é pra gente exercitar essa antifragilidade. Eu não vou deixar qualquer situação me derrubar. Eu não vou deixar qualquer vento limpar aqui a minha vida e eu acabar caindo por conta desse vento. eu decido permanecer firme, eu decido permanecer no controle, eu decido exercitar o meu sistema imune, considerando a sua, o seu sistema emocional. Eu decido amadurecer a mim mesma, eu decido desenvolver a resiliência necessária para essa circunstância que eu estou vivendo. Então, eu quero aqui de verdade incentivar que você exercite a sua antifragilidade diante das adversidades. E quanto mais você se mostrar flexível, quanto mais você se mostrar aberta para essas novas experiências, mais isso vai te amadurecer e mais você também vai poder ensinar outros e inspirar outros. Primeiro que isso vai ser abençoador para si mesma. E segundo, que com certeza isso vai ser um reflexo na vida de outras pessoas que te acompanham e caminham com você. Então, exercite a sua antifragilidade. Tá certo, minha gente? Fico por aqui. Hoje foi um episódio bem curtinho, mas muito, muito necessário a gente falar esse tema num mês tão pertinente, num mês onde a gente fala sobre valorização da vida. Então é isso, minha gente, compartilhe com as suas redes. Gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e para que vocês não percam nenhum episódio, mas que também a gente consiga crescer em comunidade e nesse nosso desenvolvimento. Então fico por aqui, minha gente, um grande beijo e até o próximo episódio. Até lá, gente, tchau, tchau.